A economia real cobra conta com um endividamento recorde esmagando o varejo enquanto impulsiona novas gigantes financeiras. No mundo da inteligência artificial, o custo da infraestrutura virou um jogo de trilhões que está forçando os grandes fornecedores a engolirem seus próprios clientes. A nossa missão na imersão de hoje é cruzar dados de consumo, balanços corporativos e a silenciosa guerra de bastidores das Big Techs para revelar exatamente esses dois maiores eixos de impacto para os negócios no momento.
Bom, e para contextualizar bem esse cenário, a gente tem o front fiscal brasileiro trazendo movimentações de bastidores bem importantes, com a Fazenda discutindo reduzir o teto de gastos de 2,5% para 1,5%.
O que é um ajuste tanto, né?
Demais. E os números do Tesouro evidenciam o tamanho desse desafio, já que as quatro maiores despesas obrigatórias da União crescem na faixa de 11%.
Ah, claro, isso é um reflexo direto daquelas receitas recordes e dos reajustes recentes do salário mínimo, imagino.
Exatamente.
E olha, essa pressão sobre a arrecadação leva a gente direto para a pauta de tributação no e-commerce, que tem um cronograma super apertado pela frente.
Verdade, a questão da isenção.
Pois é, a isenção do imposto de importação para compras internacionais de até 50 dólares vence agora no dia 8 de setembro. Então, se o Congresso não votar a medida provisória a tempo, a taxa federal de 20% vai retornar automaticamente.
E essa necessidade de reequilíbrio interno ganha contornos muito mais complexos quando a gente olha para a macroeconomia global, especificamente o mercado de trabalho americano, que surpreendeu negativamente ao fechar 23 mil vagas agora em julho.
Nossa, foi a primeira retração desde fevereiro, não foi?
Sim, a primeira. E esse esfriamento aumentou as expectativas por cortes de juros nos Estados Unidos e acabou empurrando o S&P 500 para um fechamento recorde com alta de 3,6% na semana.
E sabe, essa retração no mercado americano serve de espelho para as dificuldades de gestão e orçamento que as empresas estão enfrentando internamente. Tipo, cerca de 36% das companhias adotaram aumentos salariais uniformes este ano para conter custos operacionais.
Só que o barato saiu caro aí.
Muito caro. A fuga acelerada de grandes talentos forçou uma correção drástica de rota, e as projeções para 2027 já mostram orçamentos reservando 3% da folha exclusivamente para reajustes guiados por mérito.
Tudo na tentativa de estancar essa perda de profissionais-chave. Faz total sentido.
Com certeza.
E já que a gente está falando de produtividade e força de trabalho, a inovação traz um dado que redefine a robótica em escala industrial. A China acabou de inaugurar em Hangzhou a primeira faculdade técnica focada exclusivamente em robôs humanoides.
Caramba, uma faculdade só para isso.
Exato. E o objetivo não é pesquisa teórica, sabe? É treinar e certificar modelos de inteligência artificial física para atuar diretamente na indústria, saúde e serviços. Eles estão mudando a infraestrutura de adoção do hardware experimental para a linha de montagem certificada.
É, esses movimentos macroeconômicos e tecnológicos são fascinantes, mas a realidade bate na porta com força quando a gente desce para o impacto no bolso da população. O primeiro eixo do nosso aprofundamento foca nos dados que dividem o cenário corporativo brasileiro entre vencedores absolutos e perdedores claros.
E os números do varejo estão bem agressivos.
Sim, os dados recentes da Confederação do Comércio indicam que 85% das famílias de baixa renda estão endividadas. Na média geral, o recorde nacional se mantém pelo sexto mês consecutivo em 82%.
É um nível de sufoco financeiro bizarro.
É brutal. O dado mais assustador aqui é que quase 30% da renda dessas famílias já entra no mês comprometida com prestações. É meio que uma gangorra financeira o exato mesmo peso macroeconômico que afunda indústrias inteiras, serve de motor para outras. E a grande questão que eu deixo é: essa transferência de poder econômico é sustentável ou é só uma bolha de crédito se inflando?
Então, para entender o mecanismo dessa gangorra, a gente precisa olhar para os balanços corporativos. O lado que está sendo completamente esmagado contra o chão é o varejo tradicional. E o relatório da Renner serve como um estudo de caso muito preciso.
O que aconteceu com a Renner?
A companhia cortou a projeção de crescimento de receita para 2026. Eles saíram de uma janela que previa de 9% a 13% para míseros 4% a 8%. E o mercado reagiu na hora. As ações caíram 8% num único dia.
Faz sentido, é a primeira coisa que corta, né?
Exato. A mecânica por trás disso é simples. Quando um terço da renda já está carimbado para a fatura de cartão de crédito, a primeira despesa discricionária a ser cortada é o vestuário. Ninguém compra calça nova quando a geladeira está financiada.
Sim, só que o relatório da Renner vai um pouco além desse endividamento. Eles apontam o custo de capital, com os juros caindo num ritmo lento, a redução do fluxo físico em shoppings e, claro, aquela concorrência das plataformas internacionais que surfaram nas isenções tributárias que a gente comentou no começo.
É, virou um cerco de vários lados.
Total. Mas aí, olhando para o outro lado dessa mesma gangorra, a gente tem o balanço do Mercado Pago, que faturou 2,2 bilhões de dólares no trimestre, tipo uma alta de 63%.
O crescimento deles é absurdo.
Eles não apenas cresceram, eles ultrapassaram a Caixa Econômica Federal e viraram a sexta maior emissora de cartões do país. A minha dúvida é se o varejo sangra porque as famílias estão asfixiadas por dívidas, como que uma fintech consegue emitir milhões de cartões e lucrar num ambiente de risco supostamente tão alto?
O grande segredo aí está na diferença de modelagem de risco. Bancos tradicionais costumam olhar para o histórico de crédito, que é basicamente um espelho retrovisor financeiro para decidir dar limite ou não.
Certo.
Mas o Mercado Pago opera com uma vantagem estrutural gigantesca de dados. Por nascer dentro do ecossistema do Mercado Livre, a plataforma enxerga o fluxo transacional em tempo real. Eles sabem o que as pessoas compram, com que frequência e como gerenciam pequenos fluxos de caixa dentro da própria carteira digital.
Ah, então eles têm a foto de agora, não do passado.
Exatamente. Isso permite calibrar o risco com uma precisão cirúrgica. Eles conseguem precificar juros que cobrem a inadimplência e ainda geram uma margem altíssima, mesmo atuando lá na base da pirâmide.
Isso faz muito sentido do ponto de vista de dados, claro, mas traz uma realidade super dura sobre a natureza desse consumo. Pesquisas recentes apontam que o vale-refeição médio no Brasil já dura menos de 10 dias úteis no mês.
Pois é, a conta não fecha.
Não fecha. Do dia 11 em diante, o buraco no orçamento para despesas básicas precisa ser coberto de alguma forma. E a ferramenta principal para tapar esse buraco virou justamente o limite do cartão.
É, e esse detalhe sobre o vale-refeição expõe uma mutação muito perigosa na função do crédito. Historicamente, o cartão de crédito era um instrumento de proteção, sabe? Um colchão para emergências ou uma ferramenta para diluir a compra de bens duráveis.
Uma geladeira, uma TV, essas coisas.
Exato. Mas hoje, para grande parte dessas famílias endividadas, o crédito se transformou num complemento estrutural de renda. Ele financia a compra no supermercado, na terceira semana do mês, e o remédio na farmácia. É por isso que o Mercado Pago e outras fintechs crescem tão rápido, porque fornecem a ponte de liquidez para a sobrevivência mensal.
O crédito nunca foi tão democratizado e as fintechs estão ganhando rios de dinheiro fornecendo esse oxigênio financeiro diário. Só que isso traz um risco sistêmico enorme, né? A inadimplência geral cedeu muito marginalmente para 29,8%.
É, continua super alta.
Sim. A leitura que fica é que as pessoas estão priorizando o pagamento mínimo ou integral do cartão, abdicando de qualquer outro consumo só para garantir que a linha de crédito continue aberta no mês seguinte. Até que ponto o ecossistema aguenta essa dinâmica onde a dívida do mês passado engole quase todo o salário do mês atual?
O limite dessa engrenagem é puramente matemático. Com juros estruturalmente altos, o serviço da dívida cresce mais rápido do que a renda real da pessoa. E aí chega um ponto de estrangulamento, onde o salário inteiro serve só para pagar os juros do limite usado no mês anterior.
E quando esse sistema trava?
Quando trava, o calote não atinge só o banco, atinge a capacidade da família de consumir o básico. O varejo já está sentindo isso na pele. E se as fintechs começarem a errar a mão nos modelos de risco, o tombo atinge elas também. Há um ciclo irônico nisso tudo. Os recursos públicos injetados via aumento do salário mínimo deveriam aquecer o comércio local, mas a necessidade de pagar dívidas faz com que o dinheiro saia do governo, passe pelas famílias e vá direto para os balanços das instituições financeiras e fintechs.
Nossa, é o dinheiro indo direto para o ralo dos juros. E olha, para quem tenta entender o tabuleiro completo dos negócios, existe um paralelo super direto entre o que acontece no Brasil e a dinâmica global atual. Se no mercado doméstico as infraestruturas financeiras estão sugando a capacidade de consumo e ditando as regras, no cenário global, a infraestrutura de tecnologia está absorvendo quase todo o fluxo de capital disponível no mundo.
Verdade.
Que leva a gente para o segundo eixo da nossa imersão, o choque de realidade na inteligência artificial e a mudança de comportamento das big techs. A escala de dinheiro sendo despejada em data centers beira o surreal, sabe?
Os volumes comprometidos redefinem qualquer métrica histórica lá do Vale do Silício. Estamos falando de cifras que superam orçamentos de nações inteiras apenas para sustentar o processamento de dados.
Para colocar isso em perspectiva, Microsoft, Amazon, Meta e Google projetam gastar juntas cerca de 1,5 trilhão de dólares na construção dessas fábricas de inteligência artificial até o final do ano que vem.
1,5 trilhão. Inacreditável.
O caixa dessas gigantes, por maior que seja, não é suficiente para a velocidade exigida. A Alphabet foi ao mercado emitir 25 bilhões de dólares em dívida exclusivamente para comprar chips e erguer data centers. Sem falar no Elon Musk, que está construindo uma mega fábrica de 16,8 bilhões de dólares no Texas só para não depender de semicondutores de terceiros.
É uma corrida amarrentista da infraestrutura.
Pensando na dinâmica dos negócios, isso lembra muito alguém que investe uma fortuna para construir a academia mais moderna da cidade. Aí permite que um personal trainer use o espaço todos os dias, aprenda o método, entenda o que os clientes gostam e então assista esse mesmo treinador abrir uma academia gigante na rua da frente usando exatamente a mesma ficha de treinos.
Olha, a analogia é perfeita.
Né? O pesadelo tradicional de quem inovava era ver um gigante clonar uma funcionalidade. O novo pesadelo é o fornecedor da infraestrutura essencial virar o predador final. Mas a dúvida que eu fico é, por que a necessidade repentina de devorar os clientes? Eles não poderiam simplesmente ajustar o preço de acesso à tecnologia?
O problema é que o aumento de preços por si só não fecha a conta. A explicação está na mudança dramática da natureza desse negócio. O Vale do Silício dominou o mundo por décadas operando num modelo asset light, ou seja, super leve em ativos físicos.
Software puro, basicamente.
Exato. Uma empresa desenvolvia um software de gestão ou uma plataforma de anúncios e o custo para atender o centésimo cliente ou o milionésimo era praticamente o mesmo. Margens de lucro imensas, escalabilidade infinita, tudo rodando em nuvem com custo marginal próximo de zero.
E a inteligência artificial simplesmente quebrou essa regra.
Completamente. A corrida da IA exige um modelo asset heavy, uma infraestrutura industrial super pesada. Não é mais apenas código, é concreto. São instalações monumentais, sistemas de refrigeração que consomem bilhões de litros de água, contratos bilionários de energia nuclear, como é o caso da Amazon.
Sem contar os chips, né?
Sim, chips de processamento que custam dezenas de milhares de dólares cada um e ficam obsoletos em pouquíssimo tempo. O fluxo de caixa é drenado antes mesmo da tecnologia provar seu retorno. Como o investimento é de trilhões, a margem de lucro gerada apenas pelo aluguel do acesso via API não é suficiente para pagar a conta da energia e dos chips.
Entendi. Então eles precisam atacar outras frentes para sobreviver.
Exato. Para sobreviver a esse nível de gasto, as big techs precisam capturar as margens do produto final. Elas precisam verticalizar o negócio.
E o caso do Canva ilustra perfeitamente a brutalidade dessa nova regra. O Canva integrou a tecnologia da OpenAI há anos. Ao fazer isso, eles não só pagaram pelo acesso, mas submeteram bilhões de interações dos usuários aos modelos da OpenAI.
Eles basicamente ajudaram a treinar a máquina.
Sim, ensinando a IA a entender como humanos fazem design corporativo. O resultado? A OpenAI comprou a NextSlide, que é uma startup de apresentações de apenas um ano e se preparou para atacar a mesma categoria que o Canva passou mais de uma década construindo. O fornecedor de tecnologia utilizou o aprendizado gerado pelo cliente para lançar um concorrente direto.
E essa transição de parceiro para predador se consolidou como padrão na indústria atual. Na teoria, os contratos dizem que os dados dos clientes corporativos não são usados para treinar os modelos fundacionais. mas a estratégia de aquisições e lançamentos paralelos conta uma história bem diferente.
Sim, a gente vê isso o tempo todo agora.
O roteiro se repete demais. A Figma, uma das maiores plataformas de design de interfaces do mundo, firmou parceria com a Anthropic para integrar IA no fluxo de trabalho. E pouquíssimo tempo depois, o que acontece? A Anthropic lança o Cloud Design, uma ferramenta capaz de gerar interfaces complexas de forma nativa. O parceiro virou um concorrente.
E o padrão vai muito além do design, né? A gente viu a Harvey construir uma solução avançada para escritórios de advocacia usando a tecnologia base da Anthropic. Qual o próximo passo? A Anthropic lança capacidades jurídicas nativas no cloud. A Novo Nordesk fez a mesma coisa explorando modelos para acelerar a pesquisa de medicamentos e a Anthropic rapidamente formatou o Cloud Science.
Até na área médica isso acontece.
Até na área médica. A Hebrid usou a OpenAI para escalar a transcrição médica apenas para ver a OpenAI lançar o ChatGPT for Healthcare logo depois. Nem os gigantes investidores estão a salvo. A Microsoft aportou bilhões na fundação da OpenAI, atrelando o ecossistema deles ao modelo. E agora assiste a OpenAI desenvolver funcionalidades de recrutamento e vagas que miram direto no LinkedIn.
Que é a propriedade da própria Microsoft.
Exato. Nenhuma camada de software parece estar protegida hoje.
Esse padrão escancara a realidade do novo ecossistema tecnológico. Quem constrói a infraestrutura base de IA não tem outra saída matemática senão tentar dominar toda a cadeia de valor. Eles permitem que startups validem a demanda e encontrem casos de uso rentáveis. Uma vez validada, a Big Tech usa sua vantagem de processamento bruta para construir a solução final, esmagando quem está no meio.
Mas a pergunta prática para quem administra um negócio focado em inovação é como escapar dessa armadilha. Se a infraestrutura física é cara demais para ser replicada, as empresas ficam apenas esperando o momento de serem engolidas. Como o próprio Canva reagiu a esse movimento da OpenAI? Porque eles não têm capital para erguer data centers do zero.
A saída técnica aí envolve inteligência de arquitetura de software, não necessariamente bater de frente na construção de data centers. O Canva percebeu o cerco e mudou radicalmente a abordagem. Em vez de enviar todas as demandas lá para a OpenAI, eles começaram a implementar uma estratégia de roteamento.
Como assim roteamento?
Eles utilizam modelos de inteligência artificial open source, de código aberto, muito menores e hospedados em infraestruturas independentes, para processar as tarefas simples. Afinal, para remover o fundo de uma imagem ou alinhar um texto, você não precisa do poder computacional massivo do GPT-4.
Não para o modelo mais barato que consiga resolver o problema no momento.
Precisamente. Ao internalizar e rotear as demandas, o Canva protegeu seus fluxos de dados essenciais e, de quebra, conseguiu cortar o custo por tarefa em quase 90%.
90% de economia é muita coisa.
É brutal. Isso reduz a dependência de um fornecedor único que pode virar seu concorrente amanhã. Gigantes como Airbnb e DoorDash estão adotando lógicas similares, inclusive testando a distribuição de parte das demandas para modelos desenvolvidos na China, diversificando o risco geográfico e tecnológico.
E sobre a China, um dado importante chama muito a atenção: o consumo de tokens, que são basicamente os fragmentos de dados que a IA lê e cobra cada interação, nos modelos chineses ultrapassou o volume dos modelos americanos pela primeira vez. Mas sabe de uma coisa? Essa estratégia de fugir para modelos menores e de código aberto também está com os dias contados.
É, o cerco da monetização está se fechando.
Tá sim. O Alibaba já avisou que planeja começar a cobrar licenças de uso comercial para os seus modelos avançados. A fase do almoço grátis, de distribuir tecnologia pesada, sem custo, apenas para criar um ecossistema global de desenvolvedores dependentes, acabou. A conta da eletricidade dos data centers chegou.
E a cobrança pelos modelos de código aberto é só uma das frentes de monetização agressiva. A outra frente, que impacta diretamente qualquer pessoa com presença digital, é a retenção violenta do tráfego. O comportamento recente do Google ilustra super bem essa mudança de paradigma.
Porque eles estão mantendo a pessoa na página da busca, né?
Exato. A adoção de resumos e respostas diretas geradas por inteligência artificial lá no topo da página causou um efeito drástico. O tempo de tela diário dos usuários dentro do próprio aplicativo do Google praticamente dobrou no último ano.
E o fato de o tempo de tela dobrar lá dentro significa uma mudança dramática na economia da internet. Se o usuário encontra a resposta completa e detalhada direto na primeira página, ele não tem mais motivos para clicar naqueles links azuis que levam aos sites originais.
E a mecânica do impacto é profunda. A IA não cria conhecimento do nada. Ela consolida o conhecimento disponível. Ou seja, ela varre o conteúdo gerado por portais de notícias, e-commerce, blogs de tecnologia, formula uma resposta perfeitamente embalada e entrega sem que o usuário precise sair do Google.
É o criador original financiando a máquina dos caras.
Pois é. O criador que gastou tempo e dinheiro com produção passa a financiar o motor da Big Tech de forma gratuita, enquanto vê o tráfego que monetizaria o próprio negócio despencar.
É a verticalização suprema da informação. Historicamente, o Google funcionava como um distribuidor, um pedágio, cujo papel era entregar as pessoas para o resto da internet. Agora, sob o peso trilionário de justificar a infraestrutura da IA, o Google se tornou no destino final. Eles analisam onde o tráfego é valioso e engolem o processo, centralizando a atenção para reter o valor publicitário exclusivamente dentro dos próprios muros.
Totalmente. É um jogo predatório de atenção e sobrevivência.
Para a gente fechar a nossa imersão de hoje, a atenção se volta agora para a ata do Copom e a divulgação do IPCA na terça-feira, que devem detalhar o recente corte para 14% na taxa básica de juros e o cenário inflacionário local. Na sequência, os números da inflação americana ditarão os rumos do dólar e colocarão à prova a tese de que o desemprego nos Estados Unidos forçará um alívio global no custo do dinheiro. Fica a provocação para quem analisa o mercado: até que ponto o crescimento dos negócios de hoje suporta perigosa dependência de infraestruturas financeiras e tecnológicas, que a qualquer momento podem usar os dados gerados para se tornarem seus maiores predadores.